Pode escutar a torcida brasileira.
Não é torcida brasileira. Estamos todos de volta também pela nossa M620. Não é só a torcida brasileira. Não é só a torcida brasileira. Em qualquer lugar do mundo, se tem time, ganha. Se não tem time, não ganha.
O espetáculo é o mesmo. O jogo é o mesmo. Tecnicamente é o mesmo jogo.
Não, o espetáculo fica mais bonito.
É bacana. Eu gosto.
Se você fizer um belo mosaico, fica legal. Dá pra fazer bacana.
Mosaico é legal.
Levar, por exemplo, criança pra torcer e tal. Isso que tá aí, não.
Alegoria é legal. Alegoria, alegria.
Pega
um.
Rojões antigamente.
Não.
Esse é pelo espetáculo, o jogo, legal.
O cenário é maravilhoso.
Para do jogo. Eu acho que
o cenário,
o jogo muda. O cenário é maravilhoso. Pode mudar, pode algumas torcidas, tem momentos que a torcida pode atrapalhar sim.
É lógico.
Algumas vezes pode ajudar quase e pode não fazer diferença. Não, quase sempre não.
Quase
Paulo,
sempre.
Não.
Outro dia já se tiraram fosse assim, time, quem, alguém
aí. Se fosse o time visitante ia ter mais vitória que o time mandante, não é assim.
É normalmente o time mandante que tem mais. A Chapecoense não ganhou uma em casa.
Não é isso.
É porque não tem time,
né? Óbvio, o time mandante tem inclusive interferência na arbitragem, tem vários estudos.
Arbitragem, eu concordo com o José Medroso. Mas é, enfim, no time?
Não, lógico.
Você vê como o Flamengo tá sentindo falta da torcida. Tá precisando de alguma coisa.
Imagina esse time do Flamengo com a torcida.
Vê como o Atlético Mineiro tá sentindo falta da torcida. Nossa, tá fazendo uma
falta. A torcida em 2013 foi fundamental pra conquistar a Libertadores, como o time também. Não tô falando que a torcida é mais importante que o time, mas ajuda. Quando é uma simbiose legal.
Ajuda, a grana interessa. A grana interessa.
Não, claro.
Não, mas também não é banco imobiliário, não é quem mais investe que
receita ajuda. Vocês deveriam parar na pandemia. Flávio Prado e Wanderlei Nogueira e viver a vida toda na pandemia. Porque isso só existiu em 2 anos da história do mundo, do futebol. 2 anos da história do futebol. Vocês querem defender uma tese indefensável. Nunca houve futebol sem torcida.
A gente só via contado dentro do campo.
Nunca existiu futebol sem
torcida.
Mostrou que dá pra ter. Mostrou que dá pra ter.
É uma coisa de louco.
Eu me sinto à vontade.
É uma coisa de louco. É uma conversa de doido.
Calma, Nilson. Eu me sinto à vontade. Calma, sei que você entende.
Trabalho com dois.
Eu sei disso. Olha, atenção, isso não
me importa.
Eu só queria dizer o seguinte: que desde quando eu tinha cabelo, portanto, nisso eu sou um poste, sempre achei. E olha que você sabe que eu fiquei, digamos assim, bem mais pertinho do campo aqui.
Por quê? Você foi repórter?
Mais ou menos, mas de passagem.
Quando você foi repórter?
Né?
Eu não sabia.
Mais, até mais, outro até mais tempo do que eu falo. Até mais Júlio, tempo do que eu falo.
Repórter.
Então, eu vivi lá pertinho do campo. Tá certo?
O Reale Júnior foi repórter também?
Foi.
Me perguntaram outro dia.
Me disseram que sim. Mas olha, eu queria só dizer o seguinte: que eu fiquei lá e eu posso dizer pra você: se tem time, ganha. Ajuda no sentido de ter um cenário. Você olha pro lado, você vê aquela efervescência. É bom pra quem olha. Se tem time, ganha. Se não tem time, vai dançar.
Por exemplo, é um horror.
Que conversa louca.
Agora é uma promessa.
Uma conversa louca. Veja,
por isso que eu falei, vamos esperar um pouquinho. Agora é uma promessa das torcidas organizadas em mudar comportamento.
É.
O que aconteceu?
Não é a primeira vez.
Não, mas só agora eles fizeram um acordo, eu até esperava que não cumprissem, mas fizeram um acordo. Corintianos e palmeirenses, Mauro Betting, nesse último jogo. As torcidas, são duas grandes torcidas, a gente sabe disso, uniformizadas, fizeram um acordo de não ir para as ruas, para não ter confusão. E eles cumpriram, e em função desse cumprimento, as autoridades, vocês cumpriram o que vocês tinham, nunca cumpriram, mas vocês cumpriram. Então a gente vai dar uma aberturinha aí, vão voltar as bandeiras.
Ótimo.
Certo?
Saudades.
Tudo bem.
Por quê? Alguém poderia perguntar, por que as bandeiras saíram dos estádios? E eu pergunto, como você fez agora há pouco, eu pergunto para mim e respondo para mim como Palaia nos seus grandes momentos.
Não,
por
quê? Não foram as bandeiras.
Porque eles pegavam os mastros.
Os mastros.
Eles botavam droga, eles botavam cachaça, eles usavam para dar porrada. Arma. Ou seja,
não,
arma.
Faca.
Então, quer dizer, esse pessoalzinho aí que tá dizendo que vai voltar e não vai fazer nada disso.
Não,
tá bom.
Não importa,
tá legal.
Flávio,
acredito.
Flávio, mas atenção. Não cumpriu, as autoridades vão ter que reverter. O Nilson mesmo conversando com o
delegado,
aqui
delegado,
no programa. É que, ouvidor da polícia. Ouvidor da polícia. O Nilson fala assim: bom, tudo bem, mas se não cumprir, vocês cortam tudo. Você falou isso.
Na primeira não cumprir, então, tem que cortar.
Então, você vê que eu, em alguma coisa, eu concordo com você. Então tá. É isso.
Aí vocês acham
mas
que
é todos concordando.
Olha só,
né?
Aí tá uma reunião lá do delegado com os caras da torcida uniformizada e fala assim: olha. Se voltar,
Pegar um casinho.
Nós vamos liberar os maços pra vocês desde que fique tudo certinho. Tudo bem, os caras vão falar, não. Nós vamos botar droga, nós vamos botar cachaça, nós vamos botar faca. É lógico que eles sabem que vão cumprir.
Cumpriu.
É óbvio que eles vão cumprir.
É óbvio que eles não vão cumprir.
Eles vão lá, eles lembram que no segundo BP Choque, tomar chazinho e tal. Não vai acontecer, chegaram no final de semana, morreram três no jogo.
Mas isso, tudo aí, o estatuto do torcedor determina essa reunião.
Não, mas não adiantava nada.
É verdade, você tá certo. Então, ficar com dois pés atrás para saber se eles vão cumprir ou não, você tem razão, eu tô nessa. Mas houve um cumprimento. Então, para não mostrar que é ditadura, radicalização, não sei o que,
pode fazer. Vai se oportunizar.
Pronto, você tem a chance de retomar comportamento bom ou aceitável a partir de agora. Gente.
Eu não sei pra quê, né?
Mas enfim. Tá bom, para então. Você também é mala, porque você não quer nunca. Não, calma, para.
O Flávio não vai ter mais equipes. Pro Flávio, daqui a pouco, não é só não vai ter torcida, não vai ter mais bola nem os jogos. Pelo não vai ter equipe dos estados.
O jogo é o que eu mais gosto. E adoro. E não
faz acho que a única coisa que você gosta de futebol é o jogador. Que alguns treinadores.
Eu não vou citar o nome aqui, que falava assim. Eu adoro quando fico numa sala escura, sem som, vendo futebol. Eu amo
Flávio.
Futebol.
Mas eu tenho só direito.
Vou fazer
só futebol.
Mas eu acho que o futebol é de milhões. Vou falar uma coisa pra você. Eu vou me empenhar muito, mas muito, que se nós vivermos os três próximos clássicos aqui em São Paulo, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui meia hora, né? Então, se nós estivermos todos vivos,
se Deus quiser,
todos nós, você que está nos ouvindo, todo mundo, nos três próximos clássicos aqui em São Paulo, sem rolo, eu vou me empenhar, não sei se vou conseguir, mas eu vou me empenhar muito para levá-lo no quarto clássico.
Mas tá de brincadeira.
Tá de brincadeira. Tudo bem.
Mas vou me
empenhar. Vamos fazer o seguinte.
Vou me empenhar.
Nos próximos 3 mil. E eu não vou nem no 4 mil. Só se for obrigado.
Algemado.
Não, eu tô escalado. Eu sou profissional. Mas por mim, se o cara perguntar pra mim, vai, eu digo, não vá. Com torcida de forma, tá louco?
Só me resta chamar o nosso intervalo comercial. Nós vamos sair rapidinho pela nossa AM620. Mas a gente continua com você pela rede, né? Aqui em São Paulo. Wilson, aqui em São Paulo, a gente continua pela nossa AM620, por todos os nossos aplicativos, a nossa rede sai só um pouquinho, mas já e 25% do que sobrar de ingressos, estamos de volta também pela nossa rede, 25% do que sobrar da carga de ingressos para a final da Libertadores, 25% vai para o Palmeiras, e 25% para o Flamengo.
É o padrão UEFA.
E aí nós, até outro dia que, eu acho que eu não lembro exatamente quem estava aqui no programa, mas se vocês lembrarão, que a gente rapidamente consultou quanto ficava naquele dia uma viagem para Montevidéu, especificamente para o jogo, voo fretado e esse negócio todo, variava, depende da categoria.
Vai,
categoria Flávio Prado, mais baratinho, R$10 mil, o pacotinho. Categoria Mauro Betting, com duchas e massagens, limousine.
Massagem capilar,
isso.
Cola especial.
R$15 mil. Isso. Então, é mais ou menos isso.
Então, para isso.
Só a passagem para o Montevidéu agora, nesse dia, 14 pilas. Isso. Só a passagem.
Nesses dias você diz na final.
No período da final. Dois dias antes, dois dias depois. Se você quiser. Montevidéu, a passagem custa R$600, R$700 no máximo, né? Agora, se você quiser ir para Montevidéu, nesse dia, abre aí, você vai ver. 14 pau.
E vai muita gente de carro.
O oportunismo e a exploração é global.
Eu digo assim, aquela coisa, como é que chama?
É uma coisa.
Não tem o nome.
É institucionalizado.
É pelo interesse, né? Aumenta o valor.
Como
é o nome disso aí?
Deve ter, mas não tem a menor ideia.
É o nome de
a demanda. A demanda.
Tem mais gente querendo, aumenta.
Normal. Eu tenho um avião.
Tá começando a subir o preço pra Porto Alegre também, viu? É verdade. Os caras vão pra Porto Alegre, ele aluga um carro, é verdade. Tá subindo o preço pra Porto Alegre.
Olha, quem tem condição de ir para ver um jogo desse, mas tem que ir mesmo. Isso, para quem ama futebol, é um momento histórico do futebol. Você tem um Palmeiras e Flamengo, uma final absolutamente absolutamente inédita, no estádio onde foi a primeira final de Copa do Mundo, onde tivemos a primeira Copa do Mundo. O Flamengo ganhou sua
primeira Libertadores.
Eu estive lá no ano passado, final do ano passado, no centenário.
Não gostou nada do que vi.
Não, não gostei do que vi.
Parece que era uma baita reforma.
Parece que teve uma reforma. Parece que deram um tapazinho lá.
No estádio?
É, tava bem abandonado. Eu conheci lá o seu... Conheci lá o seu Gino Orlando lá do estádio. É, ele que me abriu, inclusive.
Gino Orlando.
Eu conheci o seu Gino lá do estádio, ele me abriu. E foi com a minha mulher, foi no final do ano lá. Montevideo é uma cidade linda pra você passear. Eu amo futebol.
Sempre levar a companheira.
Isso é romântico. Isso é um privilégio você poder ver um Palmeiras e Flamengo. Isso aí, o Reale Júnior me falou uma vez, me lembro bem disso, foi 1986, em Sevilha, na Espanha. Nós saímos da corrida em Jerez, aí ia até a abertura da temporada de touros em Sevilha, na Espanha. Ele falou: vou comprar um lugar à sombra para você ver a abertura da temporada de touros, porque esse é um espetáculo que vai ficar guardado na tua retina. É, gostando ou não disso, mas vai ficar guardado na tua retina. Uma final dessa, Palmeiras e Flamengo, parabéns, Mauro Betting, porque isso vai ficar guardado na tua retina. Ninguém tira. Isso é uma coisa linda de se ver. Pra quem ama futebol, pra quem gosta de futebol, você está lá pra ver uma final como essa.
Nossa,
final sensacional.
O final é bonito.
Então, quem tem dinheiro, que vá.
Eu fui uma corrida de touro em Sevilha, como o nosso Nilson César, isso é verdade, em 82, com um grupo de jornalistas brasileiros numa folga da seleção brasileira. Seu Vicente Matheus estava na
arena. Tá legal.
Fomos expulsos. Fomos expulsos da arena porque estávamos torcendo para o touro.
Que
vários.
Alguém da arena, eu peço por favor. Que a gente imaginava
isso. Foram chutados para fora essa curva. Isso aí foi uma falta de democracia, que a gente tinha direito de
torcer para o touro. Wilson, alguém duvida?
Eu me lembro.
O seu Vicente, que era espanhol, falava assim: isso. O que vocês
fizeram? Wilson Gonçalves. Absurdo.
Corta eles, por favor. Por gentileza. Senão eu não vou falar o que eu quero falar aqui. Eu vou cortar o assunto, porque senão vai dar um outro programa, além de vocês me xingarem. Então, quer dizer, alguns. Outros acho que irão aplaudir. Mas, e aí, na sequência, nós vamos falar desse caso, porque nós estamos já conectando o. Aliás, a propósito, estamos conectando um delegado, que é ótimo. É, eu queria só dizer o seguinte. Essa ideia de jogo internacional, aliás, perdão, competição internacional, ter final num outro país, eu acho uma ideia ótima. Isso.
Eu acho legal. Pra mim, não, mas eu acho legal. Eu não iria. Mas eu acho legal a ideia, acho bacana e concordo com o que o Nilson falou. Quem puder ir, vá.
Quem tiver dinheiro, eu não quero ir. Ó, ter pacote aqui na Jovem Pan.
Por linhas tortas, Boca e River foi um show em Madrid.
Madrid e Boca e River, eu iria.
Então, Flávio, mas você não iria abraçar aquele vexame que aconteceu no Rio Grande do Sul. A partida entre o Esporte Clube São Paulo, de lá, e o Guarani, de lá, pela Série A2 do Campeonato Gaúcho. Como todo mundo sabe, estou só revivendo um pouquinho para aquele que está conosco agora. Foi interrompida após o jogador William Ribeiro agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro, com um chute na cabeça. Vamos mostrar o vídeo. Enquanto eu estou falando aqui, nós vamos mostrar o vídeo, o absurdo que aconteceu. O árbitro recebeu atendimento médico e foi levado de ambulância para o Hospital São Sebastião Mártir, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. O atleta William Ribeiro foi detido naquele momento, autuado, pelas informações que nós recebemos, por tentativa de homicídio. A partida foi paralisada aos 16 minutos do segundo tempo, quando o Guarani do Rio Grande do Sul estava vencendo a partida por 1-0. O William acertou um chute no árbitro Crivellaro, que estava caído no chão. E ao notarem que o juiz havia desmaiado, os jogadores pediram a entrada da equipe médica no campo de jogo para socorrer o apitador. Aí as informações foram chegando nas últimas horas. O jogador William Ribeiro teve o seu contrato rescindido pelo clube, pelo São Paulo do Rio Grande do Sul, após a agressão ao árbitro. E lembrando que o presidente David Goulart, ele é o presidente disse em nota que lamentava muito, rescindia o contrato, tomaria todas as medidas possíveis, enfim, o clube manifestou total repúdio ao que aconteceu. E teve o atleta a prisão decretada. Nesse momento nós estamos em contato com o Dr. Vinícius Lourenço de Assunção, que vai aparecer no nosso telão. Queria agradecer, já está aqui no nosso telão, o doutor Vinícius, que é delegado, já está aqui no nosso telão, e a pergunta que eu faço, a gente vai conversar com o senhor, doutor Vinícius, é a primeira. Como é que foi esse negócio nas últimas horas, a decretação da prisão, como está isso agora, o que o senhor tem para dizer, para nos atualizar? Boa tarde.
Boa tarde aos senhores. Nós tivemos aí esse fato infeliz, aí, lamentável, na noite de ontem, aqui na cidade de Venâncio Aires, né, onde dois clubes estavam aí disputando uma partida de acesso à Série A2 aqui do Campeonato Gaúcho, e nós tivemos aí essas imagens lamentáveis aí, com essas lesões aí causadas ao árbitro, né? O árbitro acabou sendo socorrido, né, em virtude desse chute fortíssimo que ele levou na região craniana, né, foi encaminhado ao hospital. Eu tive a oportunidade de comparecer no hospital para tomar conhecimento de como a situação havia evoluído, o quadro do árbitro, né. O árbitro, naquela oportunidade, ele apresentava confusão mental, né, e perda de memória recente, então uma situação bastante debilitada, né. E eu decidi, então, ali na ocasião, optar pela lavratura de prisão flagrante do indivíduo, né, do jogador, né, pelo crime de homicídio doloso, né, qualificado pelo motivo torpe, né, motivo fútil, que é aquele motivo simplório, motivo vil, não, sem nenhuma, nenhuma forma de... Não teria como se aquecer com esse tipo de fato. Então, é um agravante do crime, né, e ele acabou sendo, por essa razão, encaminhado, então, à penitenciária local, aqui ficando à disposição da justiça.
Portanto, o William está na penitenciária local à disposição da justiça. Vamos fazer um giro de perguntas aqui, aproveitando a presença do doutor Vinícius Loureiro de Assunção, que é o delegado que fala lá do Rio Grande do Sul sobre esse episódio que ocupou as páginas e viralizou mesmo, nem poderia ser diferente, tal o absurdo. Flávio.
Doutor Vinícius, o senhor conversou com o jogador? Nada justifica uma situação dessa, mas ele deve ter dado um motivo que o teria levado a isso. Ele disse para o senhor por que ele tomou essa atitude, que não tem lógica, não tem cabimento, não tem nada justifica, mas ele deu alguma justificativa para o senhor?
Pessoalmente ele não deu, né? Inclusive ele se reservou o direito de permanecer em silêncio, e essa é a prerrogativa da pessoa que é acusada de um crime. Ele pode simplesmente ficar em silêncio e não declarar nada à autoridade policial. Isso não causa prejuízo nem a ele, né, naquele momento. Mas foram ouvidas as testemunhas ali, né, foram ouvidas três testemunhas do fato. E os três foram unânimes ali em relatar as agressões, enfim, né, isso está tudo documentado, e também foi a vídeo sobre o assunto. E a motivação, segundo uma das testemunhas, ele disse que o jogador ele teria ficado insatisfeito com a marcação de um cartão amarelo, que ele teria levado um cartão amarelo em virtude de uma reclamação, né? E a partir dali, então, a pessoa, o indivíduo esse, perdeu o controle emocional por completo e agiu de forma bárbara, aí, como a gente viu aí nessas imagens, né? Então, tendo em vista o fato de ele ser um jogador profissional, dispor aí de uma força muito acima do homem médio, né, no que diz respeito à força na perna, né, os jogadores sabem-se que eles têm bastante força, né, e ele assumiu um risco muito grande aí de que poderia eventualmente aí ter matado, né, ou mesmo colocado em cadeiras de rodas aí o árbitro da partida, que vale lembrar é a autoridade máxima, né, numa partida de futebol. Então, muito lamentável o fato, é triste nós vermos aí a nossa comunidade tão pacífica de Venâncio Aires ocupando as páginas de todos os meios de comunicação mais importantes aí por esse episódio tão, tão lamentável.
Nilson César vai fazer uma pergunta para o delegado Vinícius Lourenço. Nilson.
Doutor Vinícius, o senhor falou homicídio, mas eu acho que a qualificação foi tentativa de homicídio, né, doutor? Não é isso?
Naturalmente. Claro, claro, naturalmente, tentativa, né, tendo em vista que, felizmente, o crime não chegou a ser consumado.
Exatamente. Então,
a calculação correta seria o artigo 121, né, combinado aí com o artigo 14, segundo do Código Penal. Perfeitamente.
Tentativa de homicídio. O doutor, eu primeiro queria cumprimentar o senhor pela atitude que o senhor teve, que é assim mesmo. Eu falei, tem que prender e tem que qualificar e tem que botar ele que se defenda agora. Ele que se defenda agora. Porque o senhor falou, é uma comunidade muito pacífica aí. E tem garotos assistindo. Se isso passa impune, vai dar liberdade para que um garoto faça a mesma coisa no meio da rua para outro, chute a cabeça, essa violência desenfreada que a gente vê em todo o planeta, não é só no Brasil, não, em toda parte do planeta a gente vê essa violência, ela só continue. E esse tipo de atitude do senhor não é comum. Qualificar o cidadão já como tentativa de homicídio. Então, parabéns, doutor. O senhor acha que vai ser fácil reverter esse quadro de tentativa por uma agressão por parte da defesa dele? Ou o senhor deixou a coisa bem explícita lá para dificultar a coisa, doutor?
Olha, no meu entendimento, as imagens elas falam por si, sabe? Embora a gente tenha ouvido as testemunhas, né? Eu acho que esse histórico, o indivíduo ele já tem um histórico de agressões na vida dele, o que também milita em desfavor dele, né, na montagem de um perfil psicológico do agressor. Eu acredito que deve ser um pouco até complicado, né, em que pese a questão doutrinária possa ser bastante dividida com relação à lesão, né, e à tentativa de homicídio, uma vez que nós estamos aí diante de uma análise de dolo eventual. Ele assumiu, na minha percepção, quando um atleta profissional de futebol ele vai lá e chuta a cabeça de alguém, qualquer pessoa que seja, né, ele assume um risco muito grande. Ele é como se fosse um boxeador atingindo uma pessoa, um homem médio, né? Então é natural que nós tenhamos aí um risco muito maior. E no meu sentir, isso ficou muito claro, né? Nós temos ali um atleta profissional que atingiu a cabeça de uma pessoa absolutamente indefesa, né? Então essa pessoa aí, ela poderia muito bem ter morrido ou ter sofrido uma lesão gravíssima, né, a ponto de ficar tetraplégico, enfim, né? Os resultados seriam os mais diversos possíveis, mas seriam todos seríssimos. Infelizmente, eu acredito que eu vou lhe dizer que talvez até por um milagre, eu soube que o árbitro passa bem, e para mim é um motivo de felicidade, realmente, que nós não tivemos aí uma tragédia maior, né? Apesar da vergonha aí que nós nos sentimos aí por estar envolvido em uma situação dessa, muito triste, assim, para nós aí, para todo o Brasil aí, que acaba dessa forma aí, assumindo as páginas policiais num esporte que é aí a nossa paixão nacional.
Perfeito. O Mauro Betti vai fazer uma pergunta ao senhor, e eu só queria dizer que eu vi uma foto, faz pouco tempo, do árbitro numa cadeira de rodas, com colar cervical, saindo do hospital. Claro, já é uma maravilha sair do hospital. Ótima notícia. Mas deve ser uma longa recuperação pela pancada que tomou. A gente sabe como é que é isso. Mauro Betti.
Em cima da tabela que falou o Nilson, doutor Vinícius, parabéns pela sua atitude, parabéns à presidência do São Paulo de Rio Grande pela pronta demissão imediata, nota oficial, sem aquilo que fala, que é uma expressão que eu acho pequena, fútil e não gosto da passada de pano, né? Passar pano às vezes serve para limpar muita coisa, mas sua atitude que tem que ser intolerante contra os intolerantes, virulenta e você pode até dizer violenta contra uma violência inominável como essa, e de, como foi conversado até pelo próprio Flávio, não há justificativa que leve a isso, né? Eu confesso que eu fui acordado com essa imagem e fiquei assim ao mesmo tempo um pouco aliviado pela atitude do São Paulo, do clube, ao demiti-lo sumariamente, colocar isso e dar todo o apoio ao árbitro, que normalmente não se tem o apoio, e é o que vocês fizeram também em termos de polícia civil, em termos de justiça. Atitudes que a gente espera não tenhamos mais como essa, mas a gente sabe como lamentavelmente acontece num campo de futebol e em outros campos. Esse tipo de atitude, onde você não tergiversa, onde você é intolerante com a intolerância, você é duro com a violência, seria um caminho para que a gente pudesse exatamente mostrar, olha, não é uma terra de ninguém, como não é a internet, como não é uma briga de trânsito, como qualquer outra coisa. Seria uma maneira, que vocês estão fazendo, inclusive conversando aqui agora com a Jovem Pan, a gente falar, gente, basta, vamos parar para... De novo, você não precisa parar para pensar, você pode pensar andando. Medidas como essa podem ajudar um pouquinho nesse mundo conturbado, deturpado que a gente vive, delegado?
Olha, eu francamente acredito que sim, sabe? Eu acho que o futebol é um esporte muito querido, né, pelo brasileiro, e nós sabemos que ele envolve massas, ele passa uma mensagem, deve passar uma mensagem de paz, de companheirismo, de coleguismo, de respeito às regras, né? E toda vez que a gente tem uma regra quebrada da forma destoada como foi, né, não respeitando aí a máxima autoridade, agredindo de maneira covarde esse homem, né, e nós temos uma atuação firme da polícia, né, como órgão repressor do crime, né, olhando essa questão não como uma questão própria de jogo, isso não é normal, isso é anormal, isso está fora, completamente fora de uma regra de jogo, isso é inadmissível e é um caso de polícia, sim, né? Eu acho que quando a gente assume as rédeas, a polícia assume as rédeas de um fato como esse, ela mostra sua força e mostra a importância, né, tanto para os atletas como de toda a comunidade que gosta, que aprecia o esporte, né, de que as regras elas devem ser obedecidas, né, e além das regras do futebol, nós temos as regras de convivência e as regras do próprio Código Penal, né, e eu acho que quando a gente coloca isso à prova num espetáculo como esse, né, é a demonstração do Estado, né, em última análise a polícia é a presença física do Estado, né, a presença do Estado no sentido de coibir esse tipo de prática. Eu acho que isso é muito bem-vindo, né, principalmente nos dias de hoje, né, em que a gente tem o futebol como um grande modelo para tantos jovens e crianças que se espelham nesse tipo de esporte, que é um esporte querido, como eu disse, para todo brasileiro. Então eu acho realmente muito relevante e eu espero que isso sirva de alerta para outras pessoas que têm esse comportamento explosivo, né, que façam uma reflexão muito importante, né, principalmente esses profissionais. Nós somos profissionais, é isso aí, nós não estamos falando de amadorismo, estamos falando de pessoas profissionais. Então, assim, essa carreira desse indivíduo, muito provavelmente hoje, ela acabou encerrando, né, por um ato impensado dele, né. Então, que isso sirva de alerta para quem é profissional, né, que se porte como tal e se dê conta que tu és não apenas um jogador, mas tu é um exemplo para a sociedade. E por isso, e tu tem que fazer com que a sociedade te enxergue, né, como respeitador das regras, né, e como um modelo de comportamento para toda essa juventude e crianças, né, que tanto amam aí o nosso esporte.
Só para fechar, doutor Vinícius, claro que você imagina, você já checou. Ele é primário, tem outras agressões. O que é que diz a caminhada dele?
Esse indivíduo ele já tem histórico. No depoimento das testemunhas, né, foi dito que já não era a primeira vez que ele se envolvia, né, em brigas, em confusões, durante a carreira profissional dele. Né? Mas nos próprios antecedentes policiais, ele tem ali três antecedentes, né? Dois por lesão corporal e um por vias de fato, né? Que são antecedentes policiais na carreira, na vida dele, na vida pregressa desse indivíduo. Então, já não é uma pessoa não daria para considerar que teria sido um fato isolado, que esse indivíduo perdeu a cabeça unicamente nesse momento, que até então era uma pessoa muito calma. Me parece que não, né? Esse indivíduo tem aí os seus antecedentes já policiais relacionados, né? Já é uma pessoa que já enfrentou acusações naturalmente mais leves, né? Mas sempre, ao que tudo consta aí, parece um perfil aí bastante explosivo aí do nosso atleta que acabou preso ontem.
Doutor Vinícius, um grande abraço. Obrigado pela gentileza, por nos atender ao vivo aqui no nosso Esporte em Discussão, pela Jovem Pan, para o Brasil, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, pelas nossas afiliadas. Um abração para o senhor, boa tarde.
Boa tarde para todos os senhores. Eu agradeço o convite aí de vocês participarem do programa.
Aí está, o delegado Vinícius Lourenço de Assunção falando do Rio Grande do Sul.
Que nível desse delegado, hein?
Perfeito.
Que nível, hein?
Deve ser normal, né?
Tem problema.
Agora não é normal.
Vou só chamar um intervalinho. É para nossa AM620, a gente continua ou sai? Nós saímos também, né? Nossa AM620 sai, mas a gente volta rapidinho, a gente segue com você pelas nossas plataformas todas, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan.
Contra o Corinthians, contra o Flamengo.
É o 54 do segundo tempo.
Zero. Isso é pênalti que dá contra time que não tá com moral na CBF.
Estamos de volta com toda a nossa rede também. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado ao Giba, ao Rafael Nonato, a tanta gente aqui. Flávia, a família Prado também está sendo lembrada aqui com muito entusiasmo.
O quê? De novo?
Não, sempre com o carinho. Sempre com o carinho. E eu queria...
é perseguição gratuita.
Não, é verdade. Você não
jogar vai fazer o superchat, Vanderlei. Eu? Quando não, você eu, xingar os caras. Você faz? Se eu fizer, você manda.
Do
aí.
Flávio é o super chato. Prado
pagou. Dezinho, pai, aí você xinga os caras.
É o super chato do Flávio Prado.
Atenção.
O meu é o super chato.
Vamos falar. Bom,
podia fazer um quadro
super chato. Mauro, você falou do Palmeiras, né? É que chegou o delegado e.
Eu tava falando da questão do Palmeiras.
A gente ia começar.
Não é falar lá sobre o delegado que tá aí, ele se abaixou.
Flávio, então, Mauro, por favor, depois o Nilson vai mostrar o jogo. Isso. América e Palmeiras, jogo às 21h30 pela FM 100,9, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esporte. A gente vai falar uma pitadinha.
O AM vai transmitir Flamengo e Bragantino.
Isso,
a gente, jogo importantíssimo isso, também.
É Bragantino e Flamengo.
É, em Bragança.
Composto com todo mundo, a gente vai falar isso nessa reta de chegada. Então, Mauro. Molezinha, Palmeiras claro em campo.
É, evidente que não. É, até para alguns resultados do América e para o Palmeiras. Né? O Palmeiras, assim, a gente falou ontem aqui no Esporte em discussão, né? É muito instável, né? Assim, agora que vai, não vai. Não, agora não tem mais jeito, vai. Então, assim, bom, ele conseguiu a classificação contra o Atlético no Mineirão, aí empatou com o Juventude em casa, então provavelmente é de Palmeiras voltar a jogar bem. Pode até voltar com um bom resultado contra o América. Mas, assim... E aproveitando a fase mureteira betting, que é desde os meus 55 anos, e por isso que sou jornalista esportivo há 31
desde
anos.
Desde o berçário.
Desde o berço. Não tenho a menor ideia, mas com o Palmeiras vem de um mau resultado, é capaz que ele volte com vitória de Minas.
Palmeiras que joga fora de casa contra o América, o Nilson vai mostrar pra você. Nilson, molezinha, o time do professor Abel Ferreira, pumba!
Não. O Abel escalou muito mal o Palmeiras no último jogo. Muito mal. Achou que ia passar fácil pelo Juventude, quase perdeu o jogo pro Juventude. Achou um gol lá com o Danilo numa bola parada, numa cobrança de escanteio, né?
Sim.
E empatou o jogo com o Juventude, um jogo que poderia ter perdido, porque escalou mal. Parte da torcida do Palmeiras acha que eu pego muito no pé do Abel.
A outra tem certeza.
Não, eu não pego no pé do Abel, não. Eu acho o Abel um treinador em formação ainda.
Aprendiz.
Por exemplo, quando o time ganha, os jogadores são sensacionais. Ele falou isso lá no jogo do Mineirão. Nossa, queria cumprimentar meu jogador. Quando perde ou empata, que foi o caso do jogo contra o Juventude, que eu acho que foi um jogo que o Palmeiras deu adeus ao Campeonato Brasileiro. É verdade. Eu acho que deu adeus ao Campeonato Brasileiro.
O resultado foi péssimo.
Então, deu adeus. Pra mim, deu adeus ao Campeonato Brasileiro não ganhando do Juventude. Aí é o seguinte, aí o jogador brasileiro tem a mentalidade ruim, é instável emocionalmente. E você pode ver. Eu queria perguntar quantos títulos Portugal ganhou. Quais os dois, além de Eusébio e Cristiano Ronaldo, dois fenômenos, quais os outros Colônia gênios da história do futebol português?
Colônia e Vigo.
Para com isso, gente. Vamos parar com isso de achar que nós temos 5 Copas do Mundo. Claro que nós não temos jogadores tecnicamente tão bons como nós tínhamos voltando ao ano 2000, por exemplo, que ganhou a Copa do Mundo com craques de alto nível como Ronaldo, Rivaldo e companhia, Ronaldinho Gaúcho e companhia. Não temos essa geração. Hoje o melhorzinho da nossa aí é o Neymar, que você viu como é que tá, né? Você viu, né? 6,5, 7, tá caindo. Então, é o melhorzinho que nós temos. É o melhorzinho. Melhorzinho que a gente tem é o Neymar, sabe? É o melhorzinho. Isso. A gente fala de Gabriel Jesus, de Firmino. É isso que a gente fala hoje no futebol brasileiro. Os atacantes, que eu digo que são os grandes jogadores do futebol brasileiro. Não são, não temos mais. Mas peraí, nós ganhamos 5 Copas do Mundo. Quantas Copas ganhou a seleção de Portugal, senhor? Deixa eu falar isso pro seu Abel. Quantas Copas, seu Abel, ganhou a seleção de Portugal? Aliás, eu queria dizer ao senhor que a melhor campanha em Copa do Mundo de Portugal foi com um técnico brasileiro. Ou tô falando bobagem?
Duas?
Não, duas. Os dois as duas melhores campanhas. O Mauro que sabe. As duas melhores campanhas de Copa do Mundo da seleção de Portugal foi com o treinador brasileiro, com o Autoglória e com o Felipão. Então para com isso, seu Abel. Para de achar que jogador brasileiro, mentalidade é fraca. É jogador. Para com isso.
Eu entendi.
Para. Ganhou um jogo da Libertadores. Libertadores da América, porque tinha um time infinitamente inferior ao Palmeiras, o Santos era muito inferior ao time do Palmeiras. E achou um gol no final, num jogo péssimo.
É,
achou
um gol, é a segunda melhor campanha da história.
Sim,
da
Libertadores. Sim, mas num jogo péssimo. Segunda melhor campanha que teve Luxemburgo com sete jogos.
Cinco jogos.
E deixou o time líder.
Tá bom.
Era a melhor campanha até então todos da Libertadores. Era do Luxemburgo.
Já deu pra entender.
O que me irrita é o cara achar que futebolista brasileiro não vale nada.
Já deu pra entender. Para,
eu não tenho complexo de...
Ele não acha isso também.
Sabe como é que é? Como é que é?
Vira lata.
Como disse, eu não tenho nós temos muita coisa boa no Brasil. Dia que Portugal ganhar cinco copas.
O que você pensa sobre o que diz o professor Abel Ferreira?
Mas não é perseguição, Abel.
Não, a gente já não é.
Eu quero deixar claro.
Eu não queria falar nada, mas eu vi a escritura do novo apartamento dele do lado do Abel. Ele é o vizinho.
Quem dera! Se eu tivesse grana pra comprar um apartamento do prédio do homem.
O que você pensa sobre o que
eu
diz?
Eu moro lá no Escambau de Araçoiaba, pô.
O professor Abel Ferreira, a gente já sabe.
Não, mas você acha que tá certo de criticar?
Deixa eu só concluir.
Toda hora é crítica em cima de jogador.
Calma.
Brasileiros.
Calma!
Mentalidade.
Respire profundamente. Atenção.
Relaxa.
Já desabafou. É que quando ele fala, quando ele, o professor Abel, fala alguma coisa e você encontra combustível para fazer mais uma crítica, você faz, como você acabou de fazer, perfeito. Só queria lembrar que nem tudo que ele fala, eu acho que ele está errado. Algumas coisas, acho que a maioria, ele fala, pode falar de uma maneira com que a gente, um ou outro, não goste, mas ele não fala, não mete sorvete na testa. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, os dois últimos treinadores campeões da Libertadores são portugueses.
Os três, né?
Três.
Ele vai ganhar agora.
Então, isso é outra conversa.
O quê?
É antivisão do
Flamengo. Aí fazemos uma apostinha.
Só isso.
Aí
mais
fazemos
nada,
uma apostinha.
Agora, isso posto, queria lembrar que amanhã nós teremos. Uma hora já falou, o Nilson vai narrar o jogo, já falei aqui. Amanhã nós teremos mais dois jogos, além desse, que será às 21 horas e 30 minutos. Nós teremos um pouco mais cedo Chapecoense e o líder do Campeonato Brasileiro, que tem uma grande chance de meter.
Mas é em Chapecó?
Em Chapecó.
Ah, vai ter torcida.
Olha, com o José Manuel de Barros, com o Flávio Prado, com você, com o Giovanni Chacon, com o Kaique, e só pelo YouTube, o líder do campeonato deve ganhar, gente. Imagina que deve ganhar da Chapecoense. Para com isso.
Não.
Flávio, uma pitadinha sobre o jogo.
Temível, esse jogo é temível por causa da torcida.
Acabou o comentário?
É, por causa da torcida.
Nem começou.
A torcida deverá influenciar. É, vai influenciar tanto que se o Atlético...
Eu não vou interromper o raciocínio porque ele não iniciou.
É muito fato. O Atlético vai deitar e rolar com torcida, sem torcida. Você pode ter os caras chorando
antes da bola,
lá
antes
ou
da
pode
bola
ter
rolar,
chorando
é
em casa.
Antes é da bola rolar, não, é isso.
O Atlético não é o São Paulo. Chegar lá e vai passar por cima. O São Paulo aqui tem problema com Chapecoense.
Se isso acontecer, mais três pontos.
Não, a chance do Atlético abrir amanhã é enorme, porque o Bragantino tem um jogo duríssimo, o Flamengo tem um jogo duríssimo com o Bragantino.
Com certeza.
E o Palmeiras, um jogo bem difícil com o América também. Então, a chance...
Principalmente que eu joguei em América e tem torcida.
Ah, pô, o América tá jogando bem. O time do América tá jogando bem. É duro
aí, pro
Palmeiras.
Já que você falou sobre esse jogo
duro, eu acho que o Atlético vai abrir mais vantagem da rodada
de
amanhã.
Pontos. Tem Bragantino e Flamengo. Esse é um jogo, obviamente.
É o melhor jogo da
Muito mais difícil do que esse Chapecoense e Atlético.
Legal.
O jogo começa às 21h30 também, né?
E são dois times que jogam.
E a gente vai mostrar para você.
E um ex-treinador.
O Fausto Favara vai mostrar pelo nosso canal no YouTube e pela nossa AM620. O Fausto ao lado do Vampeta, com o Rodrigo Viga e com o Daniel Lian. Nilson, dá uma pitadinha desse Bragantino e Flamengo do professor Renato Gaúcho.
O Bragantino ganhou do Flamengo no Maracanã.
Foi, 3-2.
Ganhou do Flamengo no Maracanã. O Flamengo vai ter que jogar...
E sem torcida, imagina com torcida.
Vai ter que jogar muita bola o Flamengo pra ganhar do Bragantino. Vai ter que jogar muita bola, não vai ser fácil não. O Bragantino teve um jogo ganho contra o Corinthians. É?
Pelas circunstâncias, sim.
É, ganha.
Deu da Chapecoense também, né?
É.
Então,
primeira vitória da Chape fora de casa.
Única.
Quem tem mais time? Flamengo, é claro.
Sim.
Flamengo tem mais time, tem mais treinador, tem mais tudo. Flamengo é o único que pode brigar até as rodadas finais com o Atlético Mineiro pelo título. Flamengo sabe que amanhã é um jogo muito chave também.
Essa rodada
sabe,
é
porque,
chave mesmo.
Porque a chance do Atlético ganhar o jogo lá em Chapecó é enorme. A chance é gigantesca. E o Flamengo vai ter que fazer o jogo dele e ganhar do Bragantino. Eu tô com o palpite que ganha. Flamengo. Eu tô com o palpite que o Flamengo reverte o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Flamengo perdeu lá no Rio e eu tô com o palpite que ganha lá em Bragança.
Já falaram aqui, Bragança em festa.
Aliás, com isso. Vai estar desfalcado, né? Porque não joga o Gabigol, não joga o Everton Ribeiro.
Não joga o Arthur, é a seleção, o Arthur, é verdade. Né?
Não, o Arthur Cabral. Arrascaeta.
Arrascaeta pro Uruguai.
O Arthur Cabral do...
Isso, não, não é o são Arthur quatro. Quatro titulares. O Davi Luiz você não conta porque praticamente não jogou. Então é Isla, é titular, Everton Ribeiro titular, Arrascaeta Isla... titular e Gabigol. O Isla titular.
Mas pode não ser.
Alguns flamenguistas
preferem que ele não o Mateuzinho vai jogar.
Ele fica fora lá.
Então, sem quatro jogadores.
Já, já fica concentrado e preparando para
o então, Copa mas não joga, não joga o Gabigol, joga o Pedro.
Então, ele é
muito bom. É muito forte o Flamengo.
É muito bom.
Eu acho que o Flamengo ganha o jogo amanhã.
Tem bola para isso.
Legal. Olha, o pessoal tá falando para dar uma pitadinha sobre o clássico que vai anteceder o jogo da seleção brasileira. O clássico é Santos e São Paulo, na próxima quinta-feira, né? Um pouco mais cedo, um horário diferente. Sim. 18 horas e 30 minutos. Você vai acompanhar tudo pela Jovem Pan, porque logo na sequência tem a seleção brasileira enfrentando a Venezuela. Engraçado que eu estava dando uma olhadinha aqui, porque me pediram para dar uma olhadinha. Eu dei uma olhadinha. Eu não lembro, mas acho que amanhã, ou depois de amanhã, recuando alguns anos do tempo, pelas eliminatórias, o Brasil jogava contra a Venezuela, Nilson, em San Cristóbal.
San Cristóbal.
Então, 93.
93. Até que me passaram
aquela célebre volta.
Se você puder, enquanto eu estou apresentando aqui isso, você dá uma olhadinha no dia para ver se eu estou errado ou é verdade. Porque parece que foi também em outubro e...
Eu acho que não era em outubro.
Veja o time que jogou.
Deixa eu olhar aquela célebre. Não, eu vou ver aqui.
Como tapava o Brasil, né?
Aquela célebre, inclusive foi no Diego, a gente.
Mas alguém me falou isso.
Infelizmente chegou a notícia do chá de coca, né, imputado ao Zete e tal, mas eu acho que foi.
Bom, mas de qualquer maneira, que pintou essa informação: o Brasil jogou em 93, já foi dito aqui, contra a Venezuela, que é o próximo jogo do Brasil contra a Venezuela.
Se eu não me engano, aquela época você era repórter e você estava lá em São Cristóvão.
Eu estava de passagem.
Se eu não me engano, aquela época você fez reportagem.
Tantas histórias maravilhosas, aliás, a volta é maravilhosa.
A do cadáver. Não vamos contar, porque já contei. Então, isso. Então vai, clássico, vai. Nilson, clássico, Santos de São Paulo. Crespo.
Aonde é o jogo?
Vila Belmiro, Crespo de um lado. Carille de outro.
É Morumbi.
Então, tá bom. Então, Crespo de um lado, Carille de outro.
Se o professor não ganhar o jogo amanhã, dança.
Qual deles?
Professor Crespo. Se não ganhar o jogo, a diretoria falou que nem pensar.
A
diretoria segurou, mas está tendo uma pressão gigantesca de gente que ajudou o nosso Casares a ser eleito, sabe? Não foi pressão, olha que gozado, não é pressão tanto da torcida, não. É pressão da diretoria, que normalmente quando quer a cabeça do treinador, é torcedor. Não tem gente lá da situação do São Paulo metendo uma pressão enorme para demitir o presidente. Eles seguraram foi no limite nesse domingo aí. Se perder pro clássico amanhã no Morumbi, pode ter certeza que não vai aguentar. Não vai ter jeito de segurar, apesar da boa vontade do Casares, do Muricy.
Empatar.
Acho que dá para seguir, mas se perder o clássico amanhã, apesar, quinta. Apesar da boa vontade do Muricy, do Casares, o professor Crespo não vai continuar, não. Então, é um jogo... O Carille também é outro que está devendo uma barba. O Santos não marcou nenhum gol ainda, né?
Não.
Tá invicto. Tá invicto, sem marcar. Olha só, rapaz. O Santos não marcou nenhum gol com o Carille. Então, quer dizer, os dois técnicos precisam mostrar mais serviço. Os jogadores precisam criar vergonha na cara, porque isso é falta de vergonha. O cara vestir a camisa do Santos, passar tanto tempo sem marcar um gol, é falta de vergonha. E o São Paulo jogar, jogador que tá jogando a bolinha que tá jogando, também é falta de vergonha. Então não é cobrar só comissão técnica, não. Tem parte de culpa. Tanto o lado do Santos como o lado do São Paulo em termos de comissão técnica. Mas a culpa maior dos jogadores que não tem noção do que representa jogar no São Paulo ou jogar no Santos Futebol Clube. Tem cara ali que acha que o mundo... É verdade, o jornalismo tem isso também. O cara acha que... Não sabe que você foi repórter. É verdade. Acha que o mundo começou antes da pandemia ou pós-pandemia. Tem cara ali que não tem noção do que é jogar no São Paulo. Tô te falando com conhecimento, rapaz. Tô falando coisa séria, que eu vi de lá de dentro. Tem jogador titular do São Paulo que não tem noção do que é o São Paulo, do que é jogar no São Paulo. Isso é grave. Por isso que a gente vê que os caras tanto faz ganhar, perder, empatar. Porque eles não têm noção onde eles estão. Lamentavelmente. Cria vergonha, gente. Dá uma... Vai no YouTube, vocês são moderninhos. Vai no YouTube, pesquisa. Os caras que jogaram no São Paulo, os títulos que ganhou o São Paulo, os caras que jogaram no Santos, os títulos que o Santos ganhou. Essa geração é preocupante, porque eles não se tocam onde estão.
E sem provocar
você... Não estou brincando, isso é sério, gente.
Deixa eu só concluir.
Isso é sério.
Sem provocá-lo, quero lembrar que esses citados por você, esse grupo, né, adoram jogar sem torcida. Ah, meu caro, não, só reforcei o que você acabou de dizer. Atenção.
Só uma coisa, foi em 1º de agosto o jogo em São Cristóvão.
Ah, então eu não tô muito maluco. Vai. Agosto, setembro, por 2 meses.
E teve no dia 5 de setembro, os 4-0 contra a Venezuela no Mineirão, jogo de
futebol. Como é que foi o time do Brasil? Vai, só pra gente ver.
Não, o que eu lembro assim, não, eu
tinha
vou pegar aqui.
Uns 8 melhor que o Neymar no time.
Não, então, mas é até interessante. É o jogo em que o Dunga assume a titularidade ao lado do Mauro Silva e ao lado do Luiz Henrique. O time era. Peraí, eu já pego aqui que eu tô no outro jogo aqui. Mas era realmente um timaço. Bom, era o time que seria depois campeão, né? Peraí, precisa chegar aqui. Tá aqui.
Enquanto não, você procura, isso, vai. Flávio, dá uma pitadinha.
Achei aqui. Tá, já. Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Márcio Santos e Branco, Mauro Silva, Dunga, Raí e Elivelton, Bebeto e Careca, o time titular.
Nossa.
Convenhamos que...
Os 8 melhor que
tem um time ajeitadinho. Flávio, Santos e São Paulo.
Se tudo correr normalmente, vai ser 0-0. Os dois times não fazem gol, consequentemente 0-0. A possibilidade do 0-0 é imensa nesse jogo. O São Paulo leva vantagem porque tem a torcida. Mas 0-0 com torcida ou sem torcida. Eu acho que só um jogo com cara de 0-0. Tudo de 0-0. Se sair um gol, os caras vão ficar estranhando, olhando assim. Ué, o que, que é isso aí? Então, quando a bola entra naquele buraco, é chama gol e tal. Acho até que na palestra os dois treinadores.
Não, chama gol, lamentavelmente, tem tido chamagol lá no São Paulo.
Não, então, mas agora não, a bola não tem. Então, os caras estão até explicando como é que é gol, o que que significa quando a bola entra e tal, gol, né? Eles não conhecem muito isso não, eles estão meio por fora.
Mauro, e você?
Só pegando esse gancho, a gente falou bastante ano passado, o São Paulo também conseguiu chegar à liderança à época com o Fernando Diniz, porque desta vez a presença da torcida do São Paulo poderia afetar a equipe, porque era cobrança muito forte em cima do ex-presidente Leco, muito forte em cima do Fernando Diniz, muito forte em cima de alguns jogadores. O São Paulo se recuperou no campeonato, talvez pela ausência da torcida. Foi casos, por exemplo, o Inter, que foi vice-campeão,
com o Rodinei, Moisés Soares. Fica cara. Tranquilo. Devagarzinho, os três porquinhos do Palmeiras.
Você sabe que é dos meus prazeres do ofício, é discordar do Flávio Prado. Mas em relação ao vaticínio para o
Você tem Sansão, a maioria ao seu lado.
Muito obrigado. Nem sempre tem a maioria ao lado, é bom para o país. Mas enfim.
A maioria escolheu o Barrabás, né?
Enfim, então é o seguinte, desta vez eu sou obrigado a acompanhar o relator.
0-0.
Não, mas até pra achar vai ser um gol. Eu ia falar a palavra que é feia, ainda
mais pra falar. Pode acontecer algum acidente. Pode algum goleiro falhar.
Que expressão é?
O cara erra um chute, a bola entra.
Se o São Paulo perder o jogo, cai a comissão. Não. Vai ter assunto esse jogo.
Que vai ter? Vai ter fumaça se acontecer isso?
Ah, não tem dúvida.
O José Manuel de Barros vai mostrar esse jogo pra vocês.
Quando a diretoria tá segurando, é porque tá por um fio.
E na sequência tem o Brasil. O Fausto Favara vai contar pra você. Brasil e Venezuela. Venezuela e Brasil jogam em Caracas. A Jovem Pan vai mostrar para você. O Brasil não terá o Neymar, que perde, como o Flávio sempre diz, praticamente 80% da sua força. Sem Neymar, o Brasil enfrenta a Venezuela em Caracas. Então, uma pitadinha sobre esse jogo. Claro que vocês vão acompanhar. Nilson, o que vai acontecer? Moleza?
Empatinho. Mas vamos ter um empate lá, hein, cara. Não vai jogar o Neymar, pô. Não vai jogar.
Isso é verdade.
É sério. Não pensa que... Do jeito que tá jogando o Brasil, empatar com a Venezuela, pra mim, não é anormal. Ah, mas tá conseguindo...
Tá 100%.
Mas tá conseguindo resultado, tá ganhando, não sei o quê, mas jogando futebol...
Não,
pobre.
Tudo bem, mas...
Futebol da seleção brasileira é paupérrimo.
Não, isso é
paupérrimo. É paupérrimo. É verdade. Eu brinquei com o negócio da seleção de Portugal, mas se o Brasil cruza, por exemplo, hoje, data hoje. A seleção de Portugal numa oitava de final de Copa pode ser eliminada.
Portugal é uma das favoritas à conquista do título.
Sabe quantos anos vai ganhar Portugal uma Copa do Mundo? 300.
Talvez daqui a um ano, em alguns meses.
Quando você tem? Que nem a África ia ganhar, tá louco. Para com isso.
Os africanos continuam ganhando. São os negros que ganham.
Quando você tem esse repente de antipátria, me irrita.
A chance de Portugal ganhar a Copa do Mundo é a mesma chance que eu morar no
Brasil.
A chance de Portugal ganhar a Copa do Mundo é a mesma chance que eu morar no prédio do professor Abel. Eu não tenho dinheiro para isso.
Então, há sintomas de vizinhança.
Portugal hoje, data hoje, tem chance de eliminar o Brasil numa oitavas de final de Copa do Mundo. Chance de ganhar a Copa do Mundo é zero. Atenção, não vão nessa, portugueses. Não entrem nessa.
O time do Tite é muito consistente, é um time muito bom. É um time
para jogar com a Venezuela.
Que consegue os resultados todos, como nenhuma outra seleção brasileira conseguiu. Exceção feita a seleção da Fera do Saldanha. Então, é resultado
time tranquilo. Horroroso.
Mesmo sem o Neymar, o time deve ganhar tranquilo.
O time do Brasil é horroroso. É muito
bom, extremamente competitivo. Nossa. E vai brigar pela Copa do Mundo.
Depois de um antipátria, fomos ao Patriota.
Flávio Pacheco.
Agora você, diretamente do Vaticano.
Das minhas pátrias é Itália. O Brasil ganha na Venezuela. A Venezuela é muito fraca. Para mim, é a pior das eliminatórias de todos os tempos. O que não tira algum mérito da seleção, porque não é fácil ser 100%. O Brasil tem uma grande seleção. O nível da América do Sul está muito acima, embora tenha perdido a Copa América para a Argentina do Messi e do Di Maria aqui no Maracanã. O Brasil vai para a Copa como um dos favoritos. Mas o maior favorito, não. Para mim, Portugal é mais favorito que o Brasil.
Olha, minha canela.
Eu vou dizer só uma coisinha para fechar o programa, para ser xingado.
Minha canela.
Para ser xingado, claro. Que é adorável, né?
Vocês querem botar Portugal campeão do
Se fosse o professor Tite, a cada jogo da seleção brasileira, eu lembrava que ele tem que ouvir o Nilson. O Nilson alertou sobre a Bélgica.
Olha, a Bélgica ganhou o quê? O que, que a Bélgica ganhou? Quantas Copas a Bélgica tem?
Eliminou o Brasil.
Nada, a Bélgica não ganha nem a.
Não ganha nada. Eu queria terminar em paz. Até porque. Murilo.
Imaginando o Nilson na final da Copa de 2010.
Nem Murilo, Copa da Europa tem a Bélgica. Nunca ganhou nenhuma Euro.
Da Jovem Pan. O Stark já chegou com a Denise Campos de Toledo.
Até a Grécia ganhou Euro. Eu não tô lembrando. Boa,
do jornalismo
da a Bélgica
e
não.
E também o staff que vai deixar o estúdio, na verdade, um palácio. Um grande abraço.
Palhaço já.
Hã? Cheio de rosas. É verdade.
Olha esse livro do Federer aqui.
Bacana. Esse é bom. Bonitão.
Olha, e falaram que esse livro não cheira nem Federer.
Quem gosta de esporte, dá uma lida.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Quem gosta, né? Quem gosta.